CBN Linha Aberta.
Aqui nos estúdios Brits, nós temos a satisfação de receber ele pela segunda vez, participa conosco. Na primeira vez, nós falamos sobre os trabalhos realizados junto à Uniuv, ele que é acadêmico. E hoje, enquanto filósofo, recebemos o Rodrigo Scherer Hentz. Ele que também é teólogo, também cursa administração, atualmente cursando mestrado em filosofia aqui pela Unespar. Seja muito bem-vindo, obrigada pelo aceite do convite, bom dia.
Bom dia, Vanessa, bom dia, Brits. É uma honra, uma satisfação poder estar aqui novamente. Como a Vanessa já frisou, na primeira vez nós estivemos aqui relatando um pouco da nossa experiência da visita ao porto de Paranaguá.
Isso.
Enquanto cursava o curso de administração na Uniuv, né? E novamente estar aqui para poder conversar um pouco, desfrutar da companhia de vocês também e chegar aí até as pessoas que acompanham sempre a programação da CBN através aí desse meio tão importante de comunicação que é o rádio.
Ok, nós é que agradecemos. Nós vamos falar sobre filosofia de vida, Brits. Antes de você iniciar a tua pergunta, eu quero saber aqui do Rodrigo, como é que um teólogo estudou filosofia, estuda administração, agora retorna para o mestrado em filosofia? É vontade de conhecer o novo? Como é que aconteceu tudo isso na sua vida?
Então, Vanessa, a oportunidade que surgiu para conseguir fazer o curso de administração, que foi um pouco ao lado da filosofia e da teologia, foi justamente para buscar isso que você frisou, que é o novo, né?
Uhum.
Uma área nova de conhecimento, uma área que pode oferecer também a oportunidade de trabalho com pessoas, como já frisei da outra vez que estivemos aqui conversando, né? Eu gosto muito dessa área de gestão de pessoas. Sou professor, trabalho com adolescentes, com crianças, jovens, e gosto muito disso, e por isso surgiu a oportunidade do curso de administração. Não é que o curso de administração me afastou da filosofia e nem da teologia.
Uhum.
Me aproximou mais porque eu pude entender com um olhar diferente para essas duas áreas que já tinha formação anterior, né? E, claro, a filosofia e a teologia eu tenho como base da minha formação, que foi as primeiras graduações que eu fiz, justamente em vista daquilo que eu exerci durante 11 anos, né, que foi uhum. o ministério de padre, né, o sacerdote, e depois disso, quando eu deixei, é que eu fiz o curso de administração.
Você quer dizer que elas se interligam?
Sim, sim. Na minha opinião, na verdade, são cursos assim que têm um viés interessante, claro. Nem todas as disciplinas, né? Porque existem disciplinas de administração que, particularmente para mim, elas não tinham assim muita acessibilidade, porque é uma coisa que não se encaixava muito no meu interesse. Mas, uhum. Por exemplo, quando se tratava da gestão de pessoas, de RH, enfim, tudo isso foi somando aquilo que já tinha como um precedente meu, que era a formação da filosofia, a formação da teologia.
Nós vamos abrir para a participação do ouvinte através do 99871-0002. Brits.
Eu estava olhando aqui para o Rodrigo e, já, quando ele falou, já estava pensando em Bíblia. O meu maior drama na Bíblia, eu gosto de ver só as figurinhas coloridas. Eu comprei há 45 anos atrás uma Bíblia muito grande, que tem todas as fotos, então eu gosto de ver as fotos. Até porque eu não consigo entender nada que está escrito na Bíblia. Ele como filósofo, né?
Teólogo.
Teólogo, evidentemente, fica muito mais fácil dele entender. Porque você tem que fazer algum estudo para ler a Bíblia, porque o que está escrito eu não consigo interpretar. Eles conseguem ler e interpretar? Eu acho dificílimo isso. É complicado para um leigo assim que nem eu ler a Bíblia, professor?
Então, Brits, é um desafio realmente, como você acabou de dizer. E muitas pessoas, eu acho que também têm essa curiosidade, né? Porque justamente a gente percebe que existem textos bíblicos, né? Que foram escritos há mais de 2000 anos atrás, né? Então, nós temos relatos, por exemplo, do próprio livro do Gênesis, da experiência do povo de Israel no exílio da Babilônia. Tudo isso faz parte de uma história que ela está há muito tempo que aconteceu, e por isso nós hoje na nossa realidade, para ler a Bíblia, entender, interpretá-la, nós precisamos fazer aquele exercício que a gente estuda durante a teologia, que é a chamada hermenêutica dos textos. Né? Você buscar o contexto histórico, o contexto cultural, aquilo que favoreceu para que surgisse aquele evento e que se configurasse, então vou usar uma palavra aqui própria da teologia, né, que se configurasse como uma revelação de Deus, né, um fato que fosse acontecendo durante a história do povo de Israel, no Antigo Testamento principalmente, e que foi produzindo, foi sendo configurado e foi se estruturando como uma manifestação de Deus. Né? Então, por exemplo, podemos pegar a saída do povo de Israel do Egito. Né? Então, tem toda uma história, tem lá o Monte Sinai, tem o povo caminhando pelo deserto, tem toda uma simbologia, por exemplo, vamos usar aqui o número 40, né? 40 anos no deserto, 40 dias de Jesus antes de iniciar a sua vida pública. E depois nós temos hoje 40 dias, que é chamada o período da quaresma, enfim. Então há toda uma simbologia, 40 no sentido de que uma geração que passou para deixar de lado aqueles costumes, aquela tradição que eles aprenderam lá no Egito, para tentar entender que Deus não é o Deus dos egípcios, mas é o Deus que libertou o povo de Israel e levou para a terra prometida. Então, esse é um processo, é um exercício assim, bastante demorado, que exige muito da pessoa essa dimensão de buscar interpretar a Bíblia a partir disso. Então, o que a gente aprendeu, e que eu aplico assim muito durante também a vida de padre, eu era assessor da catequese da diocese, né?
Ok.
E por isso a gente trabalhou bastante com a Sagrada Escritura também. Então, existem blocos que a gente pode dividir a Bíblia dentro do Antigo Testamento, né? Então, por exemplo, nós temos os cinco primeiros livros da Bíblia, que é chamado de Pentateuco, né? O Penta 5, né? E por isso é chamado também o livro da lei, né? Então, tudo isso ajuda a pessoa a ter uma noção mais ampla daquilo que é a Bíblia, para tentar ajudar essa angústia que você expressou aqui, Brits.
E é difícil a leitura, como o Brits pontuou aqui, para nós leigos? Ela é realmente difícil?
É uma leitura que exige uma coisa que eu sempre dizia e continuo dizendo, né? É justamente a ideia de você não tirar somente um versículo da Bíblia. Né? A pessoa vai, hoje eu vou ler a Bíblia, então ela abre um livro aleatoriamente e pega aquele versículo. Quem sabe, casualmente, deu certo com a situação que a pessoa está vivendo naquele momento. Né? Porque a Bíblia também é uma experiência de vida. Né? A Bíblia ela não caiu pronta do céu. A Bíblia foi construída a partir da experiência do povo, a experiência de pessoas, né, com Deus. Então, isso, claro, também faz parte da nossa vida. Mas nós não podemos ter uma tendência de querer ler a Bíblia pensando frases, versículos da Bíblia, porque isso tira a frase do contexto, né? Aí eu trago uma frase de um autor famoso brasileiro teólogo que ele diz que um texto fora de contexto ele vira um pretexto. Sim. Ou seja, você pega uma frase bíblica, você pega a frase de um autor determinado, não precisa ser da Bíblia, qualquer autor, e tira fora daquele contexto, ele
tira suas conclusões.
Isso, ele vira um pretexto. Um pretexto para quê? Para você, quem sabe, argumentar a favor de algo que você está vivendo, ou para ofender alguém. Enfim, ele vira um pretexto, né? Então, a Bíblia tem tem essa característica, mas nem por isso a gente pode deixar de lê-la. Né, como eu disse, para quem, e aconselho aqui o Brits também, né, para quem gostaria de começar a ler assim a Bíblia de uma forma mais apropriada, eu acho interessante iniciar pelo Evangelho. Na verdade, fazemos a contramão, né? O professor antes estava aqui com o livro, né? A gente vai começar a ler o livro pelo início, né? Mas a Bíblia a gente começa lá pelo Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas. Aí você tem uma visão para poder voltar lá para o Antigo Testamento e entender aquela experiência a partir desse centro que é a pessoa de Jesus Cristo, né? Essa é a Sagrada Escritura.
Deixa eu complementar aqui para os senhores antes, só antes do Brits concluir, ó. De acordo com a Sociedade Cabib Brasil, já procurei aqui, Brits. A Bíblia Sagrada é o primeiro lugar no ranking dos livros mais marcantes e lidos aqui no país. A pesquisa do Ibope, que foi encomendada pelo Instituto ProLivro no ano passado, registrou que 50% das pessoas que não estão estudando e 31% dos estudantes entrevistados citaram a Bíblia Sagrada como o gênero de livro mais lido. E esse é o resultado da quarta edição da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil. Então está aí, é o livro mais lido.
É. Eu até, meu pai era uma pessoa muito inteligente, muito culta e muito lida. Então o pai ensinou, e religião para nós era a opção que você escolhia. E ele era espírita, ele dizia, como é que você vai acreditar numa coisa escrita 2000 anos atrás e passou por a mão de 50 caras, uma de uma cerca, outra modifica todo o sentido da frase. Aí ele via com uma coisa legal. É um dogma, você acredita ou não acredita?
Uhum.
Aí vai de você acreditar ou não acreditar? Porque até Jesus Cristo eu vou bem. Quando falo no Pai dele ou no Deus, já me complica tudo. Até no Jesus Cristo eu acredito que aconteceu. Agora no Pai do Jesus já me complica, entendeu? Porque falta cultura religiosa para mim. Eu entendo.
Entendi.
Isso, né?
Uhum. Entendo. Uhum. É uma questão interessante. Essa primeira coisa, essa ideia de acreditar, né, naquilo que foi sendo transmitido. Né? Então, essa é a chamada tradição da Sagrada Escritura. Né? Aquilo que foi escrito, então, foi confirmado como os livros sagrados, e isso foi sendo transmitido depois. E claro, né, Brits, assim, vamos fazer uma comparação bem simples aqui, né? Eu aqui estando no meio desse estúdio aqui, né, estando na rádio, né? Com certeza aquilo que eu conheço é 1% do conhecimento que vocês têm dentro desse setor,
uhum,
né? E claro, quando você fala da cultura religiosa, isso ajuda muito. Porque quando a pessoa começa a adentrar nesse ambiente da cultura religiosa, ela começa também a buscar aquilo que pode ajudá-la a compreender melhor, a entender melhor e, claro, posteriormente a viver aquilo, né? Então, eu acho que é um fator determinante essa ideia da cultura religiosa, porque é o meio que vai construindo as necessidades e aquilo que você vai buscar para suprir essas necessidades, né? É bem interessante essa ideia.
Eu vejo, inclusive, nas minhas andanças, com meu problema de coração, no hospital, rezando, meu Deus, me salve dessa, meu Deus. Aí trabalhando as paredes do hospital, só que mais ouve oração.
As orações mais sinceras.
Exatamente. As paredes do hospital. E é um lugar onde a gente faz uma experiência tão, tão profunda.
Porque
da nossa limitação.
Quieto,
né?
Né?
Exatamente.
E o pedido tá é tão veemente, não é?
Ah, meu Deus, me tire dessa, meu Deus.
Uhum, tá
uma fé que você joga ali naquela oração. Né?
É.
Aí digo que as paredes do hospital são o que mais ouve oração.
Uhum. É. Né? As orações mais sinceras.
Brits,
nós já temos uma participação.
Olha que legal.
Aqui. Ouvinte, o fim do telefone é o 23. Gostaria de saber do profissional. Olha só, a pergunta diz o seguinte. Enquanto vocês falavam, eu estava lendo aqui. Acreditar em Deus é um exercício da razão?
Sim, sim. Eu acredito que é um exercício da razão também. Porque a fé, ela é a base para você acreditar. A palavra acreditar já supõe a fé, né? Mas isso não limita o exercício da razão para você compreender melhor. Então, na minha opinião, Rodrigo, né, eu creio que o exercício da razão, que a filosofia, eu acho que a pergunta que está associada aí justamente por que filosofia e teologia, né, porque a filosofia, então, ela desconstrói muito daquilo que você pode atribuir a Deus ou a sua fé, a sua religião, ela desconstrói aquilo para que você possa construir, então, uma base sólida.
Uhum.
Então, para mim, particularmente, eu acredito muito que razão e fé, elas não são contraditórias. Isso eu ensino em sala de aula também, quando trabalho com a filosofia medieval, principalmente lá no finalzinho da filosofia da Idade Média.
Sim.
Que a gente sabe que, principalmente aqui no Ocidente, ela preponderantemente foi na Idade Média uma filosofia religiosa, com os grandes pensadores, né, vindo lá do século IV, Agostinho, enfim, e chegando em Tomás de Aquino. E Tomás de Aquino, ele tem essa preocupação, que é justamente dizer, e com toda a sua obra chamada Suma Teológica, de comprovar realmente a conciliação entre fé e razão. Uhum. Né? E não só porque ele disse isso, mas é realmente uma convicção minha, né? Que acreditar em Deus também é algo que me leva a buscar esse acreditar de uma forma mais sólida, não só piamente, né? Ou de uma forma ilusória ou muito frágil. Uhum. A razão te ajuda realmente a argumentar, né? A existência de Deus. Até uma das perguntas que você mandou para mim ali, preparando o programa de hoje, a entrevista de hoje, né, Vanessa? Você colocou assim a questão do bem e do mal, né? Uhum. Então, é claro, é uma escolha do ser humano, mas quando o ser humano tem essa opção do crer, do acreditar, ele já vai ter um norte diferenciado das demais, que, claro, vai ser influenciado pela sua crença, né, pelo seu acreditar. Então, com certeza, acreditar em Deus de forma alguma me exime de ser uma pessoa que tenha o exercício da razão posto para esse acreditar.
Interessante reflexão. Brits, já nós vamos falar sobre o tema proposto, que é a filosofia de vida, os exemplos de filosofia de vida. Nós vamos falar sobre o bem e o mal, porque nós entramos aqui no assunto Bíblia e já tem mais participando aqui da programação.
Não, mas é um assunto que dá o programa inteiro.
Olha, o ouvinte está participando aqui com a gente. Bacana, o fim do telefone é 47 e diz, tenho 61 anos, peraí que eu perdi a mensagem aqui, vamos lá. Tenho 61 anos e sou leitor da Bíblia. Como é que você reage, no caso Rodrigo, quando questionam a veracidade da Bíblia? Aqui ele escreveu um texto bem grande para a gente, mas diz isso. Quando questionam a veracidade da Bíblia, como é que você reage?
Bom, a primeira pergunta que eu faço...
Você tem mais gente escrevendo aqui.
A primeira pergunta... Que legal, né? Que bom ouvir essas...
justamente... a participação do ouvinte.
Eu vinha preparado para aquelas perguntas, né? E de repente... Mas enfim, Vamos lá. Isso, né? Essa participação, que bom que
não é nada combinado, não é, Brito?
isso que é legal.
Legal.
Isso que é bacana.
Então, respondendo à pergunta da pessoa, né? O primeiro questionamento que eu faço é justamente qual é o argumento que a pessoa usa para poder questionar, né? E esse argumento foi construído a partir do quê? De quais fundamentos, né? Porque para você questionar, por exemplo, a existência desse copo de água que está aqui, os ouvintes não estão vendo ele, uhum, mas eu estou vendo, estou tomando dessa água, né? Então, para eles é fácil, né? Você questionar. Mas agora, nós estando aqui, nós não temos por que questionar, porque é evidente, está aqui diante de nós. Então, quais são os argumentos realmente que levam a pessoa a questionar a veracidade dos fatos? Claro que aqui nós não podemos ser também muito simplistas, né? E imaginar que tudo o que está escrito na Bíblia, da forma que está escrita, tem acontecido de fato. Uhum. Por quê? Porque dentro da Bíblia nós temos diversos gêneros literários. E aqui eu lembro do nosso querido professor Alceu Orso. Ele é padre, né, de Curitiba, ele sempre vinha dar aula para a gente. E nós, uhum, tínhamos aula com ele sempre na segunda e na terça-feira. É uma pessoa muito esquemática, muito entendido da Sagrada Escritura. Ele estudou em Roma também, fez todo o seu aprofundamento da Sagrada Escritura em Jerusalém, enfim. E ele sempre frisava isso para nós, gêneros literários. Então, eu tenho um gênero alegórico, que significa o quê? Usa de uma alegoria, de símbolos, para explicar um fato que aconteceu, certo? Isso não é só na Bíblia, isso está presente em todos os meios, né? Aqui no rádio, por exemplo, são usadas de várias formas esse modo de se falar também. Então, nós não podemos ler a Bíblia, é um risco que nós corremos, ler a Bíblia de uma forma fundamentalista, ou seja, ao pé da letra. Esse é um perigo que acontece, e às vezes as pessoas questionam os fatos que aconteceram justamente por quê? Porque leram ela de uma forma a dizer que isso aconteceu tal qual está escrito. Não, você precisa, como eu frisei para o Brits antes, entender o contexto onde aconteceu aquilo, para que você possa perceber o que a mensagem está transmitindo para você.
É como sentir na pele?
Isso, exatamente. Uma
no sentido figurado.
Isso,
no
um sentido figurado, exatamente. Então,
agora, pode sim. Que não termine?
Eu só suplementar contando, então, para dizer para a pessoa que mandou a pergunta, que muito interessante isso. Então, a pessoa ela precisa realmente saber, mas por que você está questionando? Você acha que é falso ou você tem realmente uma comprovação histórica, literária, enfim, para realmente dizer? Eu acho que isso é um princípio que a gente aplica não só à Bíblia, né? A qualquer informação que venha para a gente, que a gente tenha que passar...
Será que é verdade?
É,
né?
Isso, exatamente.
Para quem é vegano, que escuta muito hoje em dia, por que é vegano? Para quê?
Exatamente.
Ou vegetariano por aí vai.
Você dar provas do teu questionamento, né? Ou seja, você dá um argumento que corrobore, né, o teu questionamento. Não é, eu vou questionar por questionar. Mas e por quê? Tem que ter uma razão. Olha a razão voltando para nós aqui.
Voltando
à
razão.
Exatamente.
Este mesmo ouvinte mandou a mensagem, ele colocou aqui, eu já li a Bíblia duas vezes. Então ele já leu toda a Bíblia duas vezes, tem 62 anos.
Que legal, né? Olha, parabéns, então... viu? É um hábito, né? Uma atitude assim muito interessante, né? Ler a Bíblia assim e lê-la por completo é realmente um exercício não só que aprimora, né, a sua experiência religiosa, mas também é um exercício de piedade e de fé, né? Parabéns, que legal.
Eu
né?
acho difícil entrevistar a pessoa assim, que nem o Rodrigo, pela vivência dele
experiência.
De seminário.
Uhum.
Ele é um cara intelectual, porque é filósofo e sabe tudo de vida, né? Da vida religiosa, da vida de Cristo, da vida de Deus, né? É bacana essa conversa. É uma conversa profunda, né?
É uma conversa com profundidade intelectual. E Brito, já chegou mais uma pergunta, agora 11h29. Aqui nos estúdios, Rodrigo Scherer-Hentz, filósofo, participação, teólogo, administrador, mestre em filosofia, está cursando o mestrado em filosofia. Nós falávamos sobre ateísmo, é uma participação do ouvinte. E com certeza está no aguardo aqui e já tem mais duas perguntas encaminhadas aqui para o Rodrigo. Eu acho que a gente vai deixar nossa pauta para o próximo, né? E o Rodrigo segue com a gente.
O povo está gostando.
Exato. Então a pergunta é, ateu está relado com isso na falta de fé? E aí?
Então, a pessoa que pergunta, né? Interessante esse questionamento, o ateísmo. Particularmente eu vejo o ateísmo como uma opção. Uma escolha que a pessoa faz, né?
Uhum.
E eu lembro até de um... Cito novamente aqui esse filósofo, né? Que é o Tomás de Aquino. E ele dizia que Deus, ele deixa a liberdade do ser humano em extrema... me falta a palavra aqui, mas para explicar de uma forma melhor. Então, o ser humano é tão livre que ele pode chegar à conclusão da existência de Deus, mas pode não acreditar. Então, Tomás de Aquino ele explicava dessa forma. Ou seja, nós, enquanto seres humanos, nós podemos chegar à conclusão da existência de Deus, mas mesmo assim não acreditar. E isso é liberdade. E na liberdade do ser humano, Deus, de forma alguma, interfere. A liberdade de eu vir aqui hoje para estar com vocês, né? Eu tinha a opção de dizer não, né? Esse dizer não é porque Deus quis, né? Falávamos em off aqui com o Brits, né? Porque Deus quis. Não, mas é uma opção minha, né? Então, acho que o ateísmo é uma liberdade de escolha, né? E, claro, a pergunta diz assim, é falta de fé ou é ausência de fé? Quem sabe tenha sido uma experiência de fé que a pessoa fez e que ela não tenha desfrutado de uma noção ou de um conceito ou de uma experiência de Deus realmente que pudesse contemplar aquilo que a pessoa viveu naquele momento e ela se sentiu livre para dizer que não acredita mais em Deus e se torna ateu, né? Uma pessoa ateia. Enfim, é uma forma de entender, no meu ponto de vista, é a liberdade que Deus concede para o ser humano.
Possivelmente tem várias pessoas ao seu lado que também não acreditam.
Sim, com certeza. Eu tenho muitas pessoas, inclusive amigos, né, que não deixam de ser amigos porque são ateus, né? E enfim. Mas é a experiência da vida da pessoa, né? E eu, claro, eu vou usar desse espaço aqui para poder lembrar, de, talvez já ouviram essa história, mas lembrar daquela, aquele conto. E quem contou isso uma vez foi o padre Levi durante uma celebração.
Ah.
Ele disse assim, uma pessoa uma vez, então, descrente, né? Ela chega ao pereiro, né? E pede para cortar o cabelo e viu que o dono do salão, ele tinha lá uma imagem de Nossa Senhora e um crucifixo. E a pessoa diz assim, olha, você ainda acredita em Deus? Aí o cabeleireiro, não, eu acredito, sim, eu tenho a minha Nossa Senhora, faço a oração, tenho aqui o crucifixo, né? Aí a pessoa, ah, eu não acredito em Deus, acredito que Deus não exista. O cabeleireiro ficou assustado, né? Mas por quê? Por qual que é a razão? Não, porque se ele existisse, não existiria tanto sofrimento, tanta dor, tantas, né, criança passando fome, pessoas morrendo de câncer, de tantas doenças, enfim. Aí o cabeleireiro ficou quieto, cortou, terminou o trabalho dele, saiu. Quando ele saiu, o cabeleireiro, então, ele se dá conta que a pessoa que saiu, ela se encontra com uma pessoa, um homem barbudo e cabeludo, né? Cabelo comprido, barba.
Uhum.
Aí o cabeleireiro chama a pessoa e diz assim, olha, eu acho que cabeleireiros não existem. Aí a pessoa, como não existe? Você acabou de cortar meu cabelo? Não, não existem, porque se cabeleireiros existissem, não existiriam pessoas barbudas e cabelo comprido. Ah, não, mas essa pessoa é porque ela não procurou o senhor. Aí o cabeleireiro disse, a mesma coisa acontece com Deus. Deus, ele existe. Só que as pessoas muitas vezes esquecem de procurá-lo. Esquecem de estar junto com ele para que no momento em que é preciso mudar as coisas, para que não haja pessoas sofrendo fora de mim. Elas esquecem-se de Deus e se fecham em si mesmas, no egoísmo, na falta de compaixão com as pessoas. E assim ele foi discorrendo. É o mesmo exemplo que eu uso para tentar explicar um pouquinho essa situação, né? A pessoa, ela tem a liberdade de escolha, ela procura e Deus respeita isso. Deus nunca vai me obrigar a fazer nada. Deus nunca vai obrigar a Vanessa a acreditar nele. Ele se manifesta, se revela. A pessoa tem o livre-arbítrio de escolher se quer ou não acreditar. Então, é dessa forma que eu interpreto a pergunta e respondo a pergunta do ouvinte.
Meu Deus, na pior.
Uhum,
o Deus vem quando você está precisando, rapaz do céu. Meu cheque especial, gastei 10 mil. O que, que Deus tem a ver com o teu cheque? Você gastou o teu cheque especial? Agora vai pedir para o teu Deus não dá, rapaz. Você vai ter que fazer um controle das tuas contas e pagar essas contas.
Exatamente. É.
Coitado,
exatamente.
Ele vem só a hora ruim. O cara tá morando, meu Deus, me ajude agora.
É complicado.
Ninguém
e até...
pede, o Deus, quando tá com o dinheiro no bolso, cascando tudo em dia, aí o Deus passa batido.
Sim,
exatamente.
Você vê como é a reflexão humana, não é?
Interessante, é. É de uma forma bem prática mesmo, Brice, mas é isso que acontece, né? É, eu sempre tenho assim em mente que nos momentos bons e não tão bons, a gente precisa sempre estar voltado, né, para essa fé, para esse acreditar, né? Isso não me faz pensar de uma forma diferente. É assim para mim e é uma convicção minha mesmo.
Chega uma participação, até deixei a pergunta aqui, é bastante complexa, Rodrigo, é dentro do que nós estamos falando.
Okay.
Veio pelas minhas redes sociais, eu já coloquei ela aqui, para você responder para a gente. É um morador aqui do Lagoa Dourada. Olha,
ah,
o ouvinte da Gritz. E eu até a conheço, porque está nas minhas redes sociais, eu o conheço. Diz assim, se o terrorista é cristão, o ato terrorista motivado pela religião é justificável por ele acreditar no Deus? Olha que complexo.
Nossa, interessante. Eu acho que isso foi porque o Brits disse que é conhecedor, né, e sabe tudo. Não, mas eu não sei tudo, tá, Brits?
Intelectual.
Intelectual, não. Mas é interessante. Eu agradeço o elogio aqui do Brits, né, mas assim, é uma reflexão interessante, a questão do terrorismo, né. É um grande risco que acontece, né, da religião se tornar uma justificativa para você eliminar o ser humano, né? Ainda lendo ali, há poucos dias atrás, um livro que eu apresentei durante as aulas do mestrado, até para o professor Charles, né? Ele estava aqui antes de eu chegar, estava escutando o professor Charles apresentando o livro, né? Filosofia de Boteco, né?
Isso.
Ele pediu que eu lesse uma obra de uma filósofa belga, Chantal Mouffe, né? E ela faz um diálogo com o autor que eu estou estudando durante o mestrado, que é Habermas, questionando um pouco a teoria de Habermas, enfim, um ponto de vista diferente. E ela, em um determinado momento, ela diz assim, que muitas vezes nós queremos proteger o ser humano matando o ser humano. E é o mesmo que acontece muitas vezes com o terrorismo, né? Ou seja, você é indiferente, seja cristão, seja de qualquer outra denominação religiosa, né? Você buscar justificar a tua fé destruindo alguém que é semelhante a você, você está ferindo um princípio da tua essência de ser religioso, né? A primeira ideia do ser religioso é que somos todos iguais, né? Isso, claro, a Constituição afirma isso. Não preciso de Deus para dizer que nós somos todos iguais. A Constituição afirma isso. Agora, se você é religioso, você tem aquela digamos assim, aquela consciência de que você somos todos iguais. Então, quando você age, seja ele cristão ou não, de uma forma terrorista, isso fere o princípio que é base da religião, que é justamente ligar o ser humano com Deus. A palavra religião significa isso, né? Religar, religião, né? Então, você voltar-se para Deus, e Deus é o Deus da vida. Então, tudo aquilo que fere a vida, não o Deus da morte, né? Então, tudo aquilo que fere, tudo aquilo que vai contra a vida, também vai contra o princípio básico da fé e do acreditar em Deus.
Okay.
Né? Então, não sei se eu respondi a pergunta, respondido. Eu divaguei assim meio... mas é muito interessante a pergunta, é sinal que as pessoas elas estão criando, eu acho legal isso, né? Criar essa consciência de saber distinguir aquilo que pode ser correto e o que não. Bem legal.
O Gilson, operador, recebeu uma participação aqui do ouvinte e eu retransmito aqui para o Rodrigo. Muitas pessoas acreditam em Deus, mas deixam de frequentar a igreja. Muitos mercenários à cobrança. Tem muitos que passam a vida aprontando e depois vêm querer dar lição de moral. Tem muitos que entram na igreja só para reparar no próximo. Buscam a Deus sem frequentar a igreja. Aí ele coloca assim, ó, a igreja somos nós? A única dificuldade está na interpretação das passagens bíblicas. É o mesmo ouvinte que colocou aqui vários apontamentos.
Uhum.
É isso que acontece? A igreja somos nós? E essa questão da comunidade estar deixando de estar nos bancos da igreja é uma questão que preocupa também?
Olha, Vanessa, é interessante essa percepção, esse questionamento, né? Porque muitas vezes nós vamos à igreja buscando uma resposta para os nossos problemas, né? E nem sempre nós encontramos essa resposta. Por quê? Porque, para mim, particularmente, Rodrigo, o tempo de Deus não é o meu tempo, né? Tudo a seu tempo, né? Mas o tempo, ou seja, a oportunidade que Deus oferece, por exemplo, para eu encarar um problema que surgiu na minha vida, né? Se eu tenho uma dificuldade, essa dificuldade pode ser uma oportunidade de crescimento, né? A pérola, ela é construída a partir do quê? É daquela pedrinha que entra e que começa ali a incomodar e a defesa do organismo ali gera um bem precioso que é uma pérola, que nós admiramos, né? Então, às vezes, o que acontece é que as pessoas elas acabam não encontrando a resposta e se afastam desse ambiente justamente por isso, né? Agora, o fato que a pessoa coloca de as pessoas irem até a igreja para observar os outros, né? Bom, se eu estou na igreja, a minha presença na igreja é para estar com Deus, né? Se as pessoas estão observando eu ou não, eu acho que é uma preocupação que eu posso deixar de lado, né? Quem sabe a pessoa, assim, com muito respeito e hombridade, eu digo isso para a pessoa, né? É tentar, assim, estar na igreja ou participar de uma comunidade religiosa, mas, assim, participar com o intuito de você se encontrar com Deus, né? E claro, isso você pode fazer também dentro da tua família, isso você pode fazer também no ambiente de trabalho. Em todos os lugares onde você está, você pode ser aquela pessoa que faz essa experiência de Deus com as pessoas que estão ali ao seu redor. Agora, se você somente foca nessas ideias ou nesses maus exemplos, né? Vamos usar essa palavra, essa expressão aqui, exemplos que não são construtivos, né? Vou usar de um exemplo, um jardim bonito. É um belo jardim. Lá no meio do jardim só tem uma rosa que está seca. A pessoa que observa só aquela, veja aquela rosa seca, aquela rosa, e não consegue apreciar a beleza do todo. E só foca naquela rosa que que está ali morta. É a mesma coisa, né? Então a pessoa esquece de ver a grandeza do todo e foca justamente naquilo que é ruim. E isso pode também ser prejudicial para a pessoa, né? Porque às vezes ela perde oportunidades únicas porque ela não conseguiu ver o lado bom. Então, claro, a igreja ela é humana.
Uhum.
São pessoas. E onde há pessoas, existem também o quê? As falhas, existem as divergências, as limitações. Então, nós não podemos querer acreditar que a igreja, feita por pessoas como nós, seja perfeita. O que é perfeita nela é a ação do Espírito Santo. Isso não pode ser negado, né? E aqui a teologia ensina isso, né? É que a força do Espírito Santo é que vai dar à igreja sustento para continuar essa jornada. Mas ela é feita de pessoas como nós. Que eu posso sair aqui de repente e alguém fechar aqui na rua e eu ficar bravo com a pessoa, enfim, sou humano, uhum, né? Sou limitado, mas isso não faz com que essa minha limitação então seja universal. Então todos têm que agir assim, não, nem todos são iguais, né? não somos iguais no modo de agir. Então a igreja, enquanto humana, ela tem essas limitações, né? A qualquer comunidade religiosa, né? E a pessoa até coloca ali, de repente, alguém que se converte, né?
Uhum.
Se converte e, de repente, depois quer dar lições, né?
Que
ela colocou isso, assim, lições de moral, né? É uma coisa, assim, bastante interessante, né? Porque se nós formos observar a paixão de Cristo, né? Aquele que estava ao lado dele era um ladrão. E o Jesus diz para ele, ainda hoje estará comigo no paraíso. Né? Então nós não podemos julgar a pessoa. A quem cabe julgar? Olhando do lado religioso, né? É a Deus, né? E se nós formos olhar, Deus é o Deus da misericórdia. A palavra misericórdia se interessa muito tanto porque significa colocar o seu coração nas misérias do outro. Misericordes, ou seja, o coração na miséria do outro, né? Então Deus age assim. Claro, mediante a oportunidade, né? Aquele que estava ali do lado de Cristo, ele aproveitou daquela oportunidade para se redimir do mal. Ele reconheceu, ele percebeu. E tantos outros exemplos na Bíblia que a gente tem. Então, essa é a experiência de religião que nós precisamos, na minha opinião, fazer.
Uhum.
Né? De você realmente perceber que aquilo que você está vivendo é algo que te aproxima de Deus e te faz entender melhor as pessoas que estão ao seu redor.
Mário Sérgio Cortella traz uma obra juntamente com a Monja Coen, que fala exatamente sobre ser bom ou mal, é uma escolha. E ele, que é professor e filósofo, também aponta essa retórica que nós estamos aqui apresentando. O que é isso? O que é que representa ser bom ou ser mal? Todo mundo tem um pouco de tudo aqui?
É uma pergunta bem interessante que eu acho que todos nós nos fazemos, né, constantemente, né? Ser bom ou mal? Volta àquele tema anterior, né? É uma opção, uma liberdade que a pessoa faz diante das circunstâncias que a vida apresenta. E aqui eu vou trazer um autor famoso da filosofia, que é Jean-Paul Sartre.
Certo.
Né? Um filósofo do século XX, né? E ele é o filósofo chamado da linha de pensamento existencialista, né? Claro, ele é ateu, Sartre era ateu, né? É uma pessoa que não acreditava na existência de Deus. Mas, para entender um pouco essa ideia do bem e do mal, eu trago o princípio dele, que é justamente que a nossa existência precede a essência. Ou seja, primeiro eu existo, depois eu sou, né? E para ele é interessante isso, por quê? Porque o ser humano, ele muitas vezes ele está focado com aquilo que ele gostaria que fosse, uhum, e não se dá conta que realmente ele é aquilo que está naquele momento, né? Ah, por exemplo, passou o Natal, ah, eu gostaria que o meu Natal fosse dessa forma, mas de repente ele não se dá conta que o Natal é aquilo que ele tem ali, né? Então a sua existência, isso, exatamente, uhum, né? Então, o ser bom e o ser mal é justamente essa escolha que o ser humano faz diante da liberdade que ele tem, dos fatos que se acontecem, que se sucedem na vida da pessoa, pode ele só dizer realmente e fazer uma opção de escolha, a liberdade. Uhum. Né? Agora, existe muito também essa ideia, né? O que é o ser bom e o que é o ser mal? Né? Então, também isso pode variar de cultura, de contexto social. Né? Por exemplo, um outro filósofo famoso, né? Um pouco mais moderno, da filosofia moderna, que é Jean-Jacques Rousseau, sim, ele dizia que o ser humano ele nasce bom. O que corrompe o ser humano é a sociedade. E agora? Como que a gente pode interpretar isso? Né? Então, nós nascemos bons. E, de repente, é a sociedade que começa a criar em nós essas contradições que tiram aquele estado de natureza que a gente tinha de bondade, de ser uma pessoa honesta, sincera, justa, verdadeira. Né? Então, isso depende muito da forma como nós olhamos esse ser bom e o ser mal. Né? Uhum. Pode ser um efeito da sociedade onde nós vivemos. Né? Aí, quem frisa muito isso, claro, está aí o Mário Sérgio Cortella, Leandro Carnal, Clóvis de Barros, né? Pondé também é um filósofo que estão bastante assim, em foco nesse momento. Assim, a gente fala assim de uma forma jocosa, mas assim com muito respeito, os filósofos da mídia, né?
Isso.
Exatamente. Uhum. E eles justamente dizem isso, né? Às vezes a gente questiona alguém que tem autoridade, né, para que ela seja honesta, mas a primeira oportunidade que nós temos de ser honestos, nós não somos. Uhum. Por exemplo, a primeira oportunidade que eu tenho de realmente permanecer na fila no meu lugar, e se eu tenho uma forma de burlar a fila, eu vou e burlo a fila, né? Ou seja, então são escolhas, sim, que nós fazemos, escolhas que nós fazemos. E essas escolhas é que vão realmente moldar o nosso ser. Nisso eu sou muito sartreano. Uhum. Eu acho bem interessante essa ideia do Sartre, né? Até tem um colega de mestrado nosso lá, o professor Sérgio Geuchac, né? Ele está fazendo, né, o seu trabalho de pesquisa, né, dentro do mestrado na linha de Sartre e Kierkegaard, que são dois filósofos existencialistas. Kierkegaard é cristão, acredita em Deus, e Sartre não. Muito interessante esses dois pensadores no qual ele está se debruçando. Então, para concluir a pergunta que você me fez, assim, Vanessa, muito interessante, eu acho que é algo que nós devemos a cada instante estar sempre focados nisso, né? Se realmente o que nós fazemos é fruto da nossa liberdade ou aquilo que é o melhor para mim e isso prejudica os outros, enfim, acaba também prejudicando o meio no qual nós vivemos.
Ok, nós temos 2 minutos, já estão me sinalizando aqui, 11h58, okay. Passou rápido o nosso bate-papo de uma hora. O colunista Mário Sérgio Cortella sugere ainda ao livro da Monja Coen, Nem Anjos Nem Demônios, para falar sobre essa reflexão do bem e do mal.
É bem interessante isso.
É uma sugestão de leitura
aqui,
nos acompanha.
Legal.
Rodrigo, eu recebi aqui uma participação, deixei para o fim aqui. Tem várias participações, eu vou mandar mais tarde para o Rodrigo.
Okay.
O Rodrigo responde, a gente passa para o ouvinte.
Tá, okay.
Diz o seguinte, grande parte dos filósofos são ateus, do que se tem conhecimento. Olha, é uma mensagem grande aqui.
Uhum.
Como é que, no seu caso, um filósofo e teólogo? E aí? É uma pergunta interessante para fechar.
Interessante,
Como é que filosofia e teologia seguem nesse pensamento?
Então, para mim, Rodrigo, acho que a pergunta focada para mim, né?
Sim, para você.
É, exatamente. Eu como eu disse no início da nossa conversa até com o Brits aqui, eu falei que a razão, de forma alguma, ela vai me impedir de crer, né? Então, a razão vai ajudar a fé, e a fé vai ajudar a razão. Tem certos momentos da vida em que eu não consigo, mediante só a razão, encontrar uma solução para aquilo. E é nesse momento que eu sinto que a fé que me impulsiona.
Algum momento você deixou de acreditar?
Não. Em nenhum momento eu deixei de acreditar. O que acontece com a filosofia é que justamente acreditar ele é burilado. Uhum. Eu acho legal essa palavra, né? É quando a fé ela passa a ser aprimorada, como um diamante, né? Ela vai sendo lapidada, ela vai sendo burilada, né? Ou seja, eu deixo de lado aquilo que não é construtivo para a fé, mediante a razão, e também, de outro lado, a fé é um sustentáculo para a razão também.
Ok. Vamos nos despedir do Rodrigo, deixando várias perguntas aqui. Ficou uma lacuna em alguns temas aqui. Já estão me sinalizando, já está chegando o repórter CBN.
5 segundos.
O Rodrigo participou junto com a gente. Rodrigo, obrigada pela participação. Imagina. Bom fim de semana.
Obrigado a vocês. Aqui é a Vanessa Brits. Sempre escuto Falei, Tá Falado, né? De manhã, no União é Notícias, né? Também. E um agradecimento especial às pessoas que nos ouviram e que fizeram as perguntas. Obrigado de coração. Bom final de semana a todos.
E participaram ativamente.